Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
Das vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu pedi licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina, urgente. Apresentação, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7 horas em ponto na maior cidade do Araripe. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Já são decorridos 251 dias do ano. Faltam 115 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Sistema Beto Som de Comunicação no Sertão Central. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
E os testes da vacina de Oxford são temporariamente suspensos depois de um paciente do Reino Unido apresentar reações adversas. A imunização, vale lembrar, está sendo testada também no Brasil em parceria com a Fiocruz. Ontem pela manhã, ainda sem saber da paralisação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que todos os brasileiros começam a ser vacinados em janeiro. A informação foi dada durante uma reunião ministerial, quando o presidente Jair Bolsonaro levou uma youtuber mirim para fazer perguntas aos ministros. Esther Castilho é o nome da menina e coube a garotinha de 10 anos lançar a pergunta que está na ponta da língua dos 210 milhões de brasileiros.
Tem vacina para todo mundo e remédio ou não vai?
Esse é o plano. A gente está fazendo ali os contatos com quem fabrica a vacina. E a previsão é que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo.
Promessa feita pela manhã e à noite, o balde de água fria. A principal candidata à vacina no Brasil, a do laboratório AstraZeneca, parceria com a Universidade de Oxford, suspendeu os trabalhos. Eles querem investigar uma suspeita de efeito colateral grave em um dos voluntários no Reino Unido. Ele teria sido diagnosticado com mielite transversa, doença neurológica causada por uma inflamação que afeta a medula espinhal e costuma ser desencadeada por infecções virais. É importante dizer que 60% das pessoas testadas apresentaram algum sintoma ou algum tipo de contraindicação, entre eles dores musculares e dores de cabeça. O médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, alerta que é cedo para previsões.
Enquanto não tiver dados dos estudos de fase 3, que são estudos definitivos em relação à segurança e eficácia, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, porque a vacina foi testada no número de pessoas bastante limitado e agora que existe uma proposta de expansão de um teste em larga escala, onde a eficácia vai ser avaliada e efeitos colaterais mais graves também vão ser verificados.
O diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, Jorge Calil, ressaltou que é necessário entender o que realmente aconteceu.
Isso pode acontecer no estudo. Estão sendo imunizados mais de 30 mil pessoas, pode ser que ocorra algum problema. Nós temos que ver, então, como eu disse, se está relacionado mesmo. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que tem problema de coração pode receber a vacina e ter um infarto daí um tempo. Isso provavelmente não é relacionado à vacinação, porque o indivíduo já estava propenso a ter aquela doença. Então nós temos que ver que doença exatamente que foi, não teve dados, relatos maiores. Talvez tenha sido uma precaução da empresa AstraZeneca e da Universidade de Oxford para entender o que está acontecendo. Nós precisamos de mais notícias.
A Anvisa afirmou que vai aguardar o envio de mais informações para se pronunciar oficialmente. Já o Ministério da Saúde disse que essa pausa no estudo acontece até a conclusão das investigações do Comitê Independente de Monitoramento de Segurança dos Dados e que o ensaio clínico já incluiu 18 mil participantes. A interrupção significa que não haverá, nesse momento, a inclusão de novos voluntários. Aqueles que já estão em acompanhamento vão continuar em avaliação. A pasta também reiterou que esse é um procedimento padrão de segurança durante os testes. E é bom que se diga, né, que não existe apenas essa vacina aí da Oxford em teste aqui no Brasil. Também tem a da China, tem a chinesa, né, e inclusive a russa também. Agora, 7:05. 7:05 no Brasil. Empresário delata o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, o Felipe Santa Cruz. A reportagem é de Vitor Brown, da Rádio Jovem Pan, e os comentários em seguida é de José Maria Trindade.
O ex-presidente da Fecomércio do Rio de Janeiro, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio, Orlando Diniz, dedicou um dos cerca de 50 anexos de sua colaboração premiada ao atual presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Diniz diz que Santa Cruz lhe pediu dinheiro em espécie para sua campanha à reeleição da OAB do Rio em 2014. Diniz disse que não tinha os recursos, mas acertaram um contrato de fachada entre a Fecomércio e um indicado de Santa Cruz para efetuar o contrato, Anderson Frésia, no valor de R$120 mil. Os serviços, segundo ele, nunca foram prestados. As informações foram reveladas pela CNN. Diniz diz ainda que Prézia era o homem da mala de Santos Cruz. Em outro trecho, Diniz detalha a importância de se aproximar de Santos Cruz para seu objetivo de se manter no comando da Fecomércio e ascender à Confederação Nacional do Comércio. De acordo com ele, um dos sindicatos do Rio fazia oposição ao comando da Fecomércio e passou a ser controlado por Santa Cruz. Então, é um anexo de uma delação premiada, ainda se aguarda a confirmação, claro, mas em se tratando de realidade, um fato muito grave, hein, Zé Maria? Essa acusação agora pesando contra o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, é?
É muito grave. Isso aí é mais do que lavagem de dinheiro. Isto é crime eleitoral, caixa 2 de campanha eleitoral. Além disso, exige, mostra aí como essas pessoas dominam os chamados sindicatos, né? Sindicatos, inclusive, patronais. Parece coisa de máfia. Um dos princípios básicos da máfia, descritos ali no livro do Mário Puzzi, né, o Chefão, é exatamente o controle dos sindicatos. Os sindicatos são armas poderosíssimas na política e provocam isso aí. Quer dizer, o Santa Cruz tem que explicar é na justiça, não é com declaração, não. Ele tem que explicar é na justiça. A lavagem de dinheiro e também crime eleitoral. Onde está esse dinheiro? De que forma foi aplicado aí para compra de votos? Sei lá, o que cai, né, nessa linha da ilegalidade, ninguém sabe onde vai dizer. Vitor, cada vez mais eu gosto da delação premiada, porque contratos assim antigamente eram firmados porque se sabia. O bandido sabia que o outro bandido não denunciaria porque estaria se denunciando, né? E agora não, através da delação ele denuncia e fica livre de parte da pena, reduz a pena. E isso é muito importante porque se descobre tramas assim que ficariam encobertas se não fosse a delação premiada.
Agora 7:08. Na região que mais produz gipsita no Brasil, 7 e 8. Os servidores do INSS entraram em greve nessa terça-feira, cumprindo a promessa que fizeram contra a reabertura das agências do Instituto durante o cenário atual da pandemia do novo coronavírus. A aprovação da greve sanitária aconteceu pelos representantes do funcionalismo em plenária da Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, que ocorreu na última sexta-feira, dia 4. A retomada dos atendimentos estava marcada para 14 de setembro, no entanto, deve sofrer alterações no calendário, já que os servidores estavam previstos para retornar às atividades presenciais na terça-feira, com o objetivo de preparar o atendimento para o dia 14. O advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista Rômulo Saraiva explica que todo o contexto atual de pandemia e trabalho remoto dos servidores está afetando o serviço público federal ofertado pelo INSS, trazendo prejuízos para os beneficiários.
Pois é, Anderson. O serviço público federal ofertado pelo INSS para a população está extremamente afetado com o problema da pandemia. Primeiro porque a própria estrutura do atendimento remoto que era praticado no INSS não estava totalmente ali organizada nesse sentido. Algumas funcionalidades, elas foram absorvidas no aplicativo do INSS e no próprio site do INSS, onde também se faz um login para fazer requerimento de concessão e revisão de benefícios.
Sim.
É verdade que a pandemia terminou acelerando, né? Trouxe algumas novidades, ferramentas para esse tipo de requerimento remoto. No entanto, esses pedidos que são, vamos dizer assim, proporcionados, né, a partir da residência da pessoa, com essa comodidade, ela não é totalmente eficaz, levando em consideração que boa parte da população não tem, né, o acesso à internet, não tem meios tecnológicos, principalmente pessoas mais idosas, né, pessoas vulneráveis, hipossuficientes, por exemplo, trabalhadores rurais e os beneficiários da assistência social que demandam requerimentos em relação ao INSS, mas sendo o objetivo de ter assistência social. Então, esse atendimento, de forma geral, ele é comprometido. E, além disso, né, há o atendimento da perícia médica e da própria, do serviço social do INSS, que também é afetado, já que não está tendo atendimento presencial.
Uhum.
E esses dois serviços especificamente são presenciais. E há o problema da produtividade, né? O home office que está sendo implantado nos servidores do INSS, eles não têm uma boa produtividade, até pela parafernália e arcabouço tecnológico que precisa. Então, tem muitos servidores do INSS com dificuldade na conexão do VPN. A própria produtividade é uma ocorrida na agência presencialmente e é outra de casa. Isso tem aumentado a fila, né, de pessoas que estão atrás de revisão ou concessão de benefícios.
Bom, ainda sobre esse assunto, hoje eu vou conversar, né, vou colocar um áudio, entrei em contato com o gerente do INSS aqui em Araripina, o senhor Alan, né, e nós vamos colocar aí o posicionamento do INSS, principalmente da agência aqui de Araripina, sobre esse assunto. Então, hoje ainda teremos o nosso amigo Alan, o senhor Alan, que é o gerente do INSS em Araripina, falando sobre a greve desse órgão que está acontecendo desde ontem. Agora, 7:12. E o país tem queda recorde nas mortes por Covid-19. Média móvel dos últimos 7 dias apresentou recuo de 26%, segundo dados compilados pelos consórcios de veículos da imprensa. A reportagem é de Débora Fortuna.
Olha, o consórcio de veículos da imprensa computou hoje queda recorde nas mortes por Covid-19 no país pela média móvel dos últimos 7 dias. Recuo de 26% na comparação com os últimos 14 dias. Foram registradas 516 novas vítimas da doença no país hoje e, com isso, o total de mortos subiu para 127.517. Apenas o Amazonas ainda apresenta alta nos óbitos. Já o total de pessoas que tiveram contato com o vírus até aqui está em pelo menos 4.165.124, sendo que 17.526 brasileiros se contaminaram nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde contabilizou 12 mortes a menos e 3.247 casos a menos do que o consórcio de veículos da imprensa.
Coronavírus em Pernambuco. Secretário de Saúde do Estado alerta sobre aglomerações registradas no feriadão e a importância da vacinação. Mariana Leite.
Após o registro de diversas cenas de aglomerações durante o feriado prolongado de 7 de setembro, o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, fez alerta durante coletiva de imprensa realizada pela internet nesta terça-feira sobre os riscos de aumento nos números referentes à pandemia no estado. De acordo com o gestor, os dados das duas próximas semanas epidemiológicas serão importantes para o planejamento das ações.
Os dados epidemiológicos dessa e da próxima semana nos darão a real dimensão do impacto destas aglomerações e serão essenciais para as decisões que teremos que tomar e também na reavaliação das aberturas de serviços no estado. É fato, todo mundo gostaria de voltar a uma vida normal. Mas não existe vida normal quando se convive com um vírus que mata. Só no Brasil Já são mais de 126 mil vidas perdidas para a Covid. Aqui em Pernambuco, mais de 7.600 vidas. Então, é preciso que todo mundo reflita antes de correr tanto risco. A pandemia não acabou.
André Longo também fez outro alerta importante, principalmente para pais ou responsáveis de crianças, sobre a vacinação. E falou sobre a necessidade de se atualizar o cartão vacinal em tempos de pandemia.
Levem suas crianças ao posto de vacinação com o cartão de vacinação e atualize a situação dessas crianças. Isso é fundamental para esses próximos meses, para que a gente tenha uma melhora dessa cobertura vacinal aqui em Pernambuco.
A Secretaria Estadual de Saúde também informou que nesta terça-feira foram registrados 170 novos casos da Covid-19 em Pernambuco. Entre os confirmados, 24 são de síndrome respiratória aguda grave e os outros 146 são leves. Agora Pernambuco totaliza 132.590 casos confirmados. Além disso, o boletim registra um total de 115.154 pacientes recuperados da enfermidade. Também foram confirmados laboratorialmente 20 óbitos, sendo 15 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Da agência Rádio Sei de Notícias, do Recife, Mariana Leite.
Obrigado, Mariana. Agora são 7 horas e 16 minutos. Coronavírus no sertão e o bispo diocesano de Salgueiro, essa diocese da qual aí o município de Araripina, as paróquias de Araripina e do sertão do Araripe também, do sertão central, fazem parte. Dom Magnus Henrique testou positivo para a Covid-19. A reportagem é de Edivânia Gomes aqui da Arari FM.
Bom dia, Roberto Gonçalves e ouvintes da rádio Arari FM. O bispo da diocese de Salgueiro, Dom Magnus Henrique Lopes, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, dia 8 de setembro. A informação foi divulgada pelo chanceler da diocese, padre José Rogério Alencar Silva, em nota publicada nas redes sociais. Dom Magnus está bem, cumprindo quarentena em casa, seguindo todas as orientações médicas e manifesta sintomas leves. Destaca o comunicado. Edvânia Gomes para o programa Araripina Urgente com Roberto Gonçalves.
Obrigada, Edvânia. Coronavírus aqui no sertão do Araripe. Em Pubi foi registrada mais uma morte pela Covid-19. Rinaldo Ferreira.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. O município de Pubi, no sertão de Pernambuco, confirmou mais um óbito por Covid-19 nessa terça-feira, dia 8. Não foram divulgadas informações sobre o paciente. Com isso, sobe para 21 o número de mortos pela doença na cidade. Foi registrada também mais uma cura clínica. Ipubi totaliza 373 casos, com 335 recuperados, 17 casos ativos e 10 em investigação. Esse foi Rinaldo Ferreira, para o Araripina Urgente.
Obrigado, Rinaldo. Coronavírus em Araripina. Mais uma morte foi registrada. São 7h18. Já foi a quarta morte em 6 dias, né? Infelizmente, aqui em Araripina. E as informações chegando agora com Eudo Brito. Bom dia, Eudo.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Trabalhando para um sertão bem informado. O município de Araripina confirmou mais uma morte pela Covid-19. Agora o total de vítimas chega a 34. As informações foram confirmadas no boletim apresentado ontem, terça-feira, pela Secretaria Municipal de Saúde. Não foi repassada informações sobre o paciente que veio a óbito. Foram registrados mais 17 casos da doença nas últimas 24 horas. Agora, o número de diagnosticados com a doença está em 1.612. 22 casos estão em investigação. No sertão do Araripe, já foram registradas 98 mortes decorrentes do novo coronavírus. Foram 34 em Araripina, 22 em Ipubi, 13 em Trindade, 12 em Oricuri, 9 em Exu, 8 em Bodocó e 1 em Morilândia. Da redação da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripina Urgente, com o doutor Roberto Gonçalves.
Obrigado, Eldo. São 7h19 agora. Nas fronteiras do Piauí, Ceará e Pernambuco, 7h19. E Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, abriu inscrições do programa Garantia Safra para o período 2020-2021. Podem se inscrever agricultores familiares de 10 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As regras para a safra 2020-2021 foram definidas no dia 1º deste mês, na 23ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Garantia Safra. Nessa data foram estabelecidos o valor do benefício, os percentuais de aportes dos agricultores familiares, municípios, estados e da União, e a prorrogação dos prazos para inscrições e adesões dos agricultores familiares em função da pandemia da Covid-19. Essas informações já estão detalhadas aí no blog do Roberto Gonçalves. Em breve nós estaremos conversando aí com algum representante do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para trazer, para detalhar aí tudo sobre as regras do Garantia Safra 2020-2021. 7h20. 7h21 em Pernambuco. E o governador Paulo Câmara entregou ontem placa comemorativa dos 85 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA. Robson Moreno é da Araria FM.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Araripina Urgente nesta manhã de quarta-feira. O governador Paulo Câmara entregou a placa comemorativa dos 85 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, na tarde desta terça-feira, dia 8, ao secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Dilson Peixoto, e ao presidente do IPA, Reginaldo Alves. Na ocasião, Paulo Câmara recebeu o selo comemorativo em homenagem ao aniversário da instituição, confeccionado pelos Correios. A solenidade aconteceu no Palácio do Campo das Princesas. O IPA é referência nacional na execução de ações e projetos voltados ao fortalecimento e incremento da agricultura familiar e a interiorização do desenvolvimento em Pernambuco. Na área de extensão rural, o IPA coordena e mantém ações do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, Campo Novo, Distribuição de Sementes, Projeto Dom Helder, uma referência para outros estados da Federação, Projeto Mãe Coruja e cursos do Programa Horta em Todo Canto. Além disso, desenvolve ações para beneficiar agricultores com dias de campo, cursos de capacitação e intercâmbio entre instituições. Aqui é Robson Moreno para o programa Araripina Urgente na Rádio Arari, com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Robson Moreno. E para falar sobre os 85 anos do IPA, hoje nós vamos conversar também com o presidente, né, do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, o senhor Reginaldo Alves, que inclusive é aqui do sertão do Araripe e vai conversar conosco nessa quarta-feira. Agora 7h22. E o município de Exu, aqui no sertão do Araripe, completou 113 anos de emancipação política ontem, terça-feira. Apelidada de Terra do Desenvolvimento, a cidade está a 630 quilômetros do Recife. Ficou marcada como berço de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Com uma população estimada em 32 mil habitantes, Exu é um ambiente fértil para as artes. Localizada no Polígono da Seca, abrange um museu em homenagem a Gonzagão. O município também se notabilizou pelas lutas políticas entre três famílias, Alencar, Sampaio e Saraiva. Isso despertou a atenção nacional. Há duas versões sobre a origem do nome do município. A primeira é de que seria uma corruptela de Ansu, uma tribo indígena que habitava o entorno. Já a segunda é de que o nome tenha vindo da abelha Enxu, é um enxu como a gente conhece, muito comum aqui na região, principalmente naquela época. Agora 7h23. 7h23 em Pernambuco. E finalmente o município de Araripina avançou no plano de convivência com a Covid-19 elaborado pelo governo de Pernambuco. A maior cidade do sertão do Araripe e as demais também passaram aí da fase 4 para a fase 6 do plano. Araripina integra a 9ª Gerência Regional de Saúde, Geris 9, que está na macro-região 4. Nessa terça-feira, o coordenador do Comitê Municipal para a Convivência com a Covid-19, Sival Ferreira, explicou sobre a nova situação do município aqui na Arari FM.
Exatamente. Com relação à feira, bares, restaurantes, ontem já funcionou parte dele, as academias se ajeitaram, se agendaram ontem, para a partir de hoje também, algumas já começaram a funcionar, iniciar o funcionamento, certo? E com relação à feira livre, a gente já mandou fazer um levantamento do número de participantes, de comerciantes que se instalam por ali, naquelas duas ruas, a rua da Fronte ao Santander, como também aquela mesa de Bradesco, para, de conformidade com o número de feirantes cadastrados, a gente fazer o levantamento de área. E, infelizmente, não vai dar para instalar todo. Vamos dar preferência instalar o pessoal local, inicialmente, sabe, Roberto? Pessoal de Araritina, inicialmente. Sobrando área, certo? A gente vai, então, entrar em contato com os feirantes de outros municípios, saber quem vai estar interessado em voltar a comercializar. Certo? Antigamente, vou marcar no asfalto o distanciamento de cada barraca, de cada barraca de feira, para poder, então, tomarmos base de quantos comerciantes serão instalados inicialmente. Certo?
Certo.
E aí, a segunda etapa, fazer contato com os demais comerciantes fora, para saber quem e quanto poderemos instalar.
O governo de Pernambuco incluiu na fase 6 a realização também de eventos corporativos com limite de máximo de 100 pessoas ou com ocupação de até 30%, como explicou Sival Ferreira.
É esclarecer também, volto a enfatizar, com relação a eventos corporativos e sociais, que também estão autorizados para até 100 pessoas.
Ah,
no caso, palestras, certo? Aniversários, casamentos, que estão autorizados para, no máximo, até 100 pessoas, ok?
Ok, então aí...
Eu só precisava isso aí, queria que você deixasse, esclarecer também aí essa questão de evento.
7h26, 7 horas 26 minutos em Pernambuco. Violência no Sertão Central. Dois mototaxistas foram assassinados em Salgueiro ontem, terça-feira. Henrique Faustini tem a informação.
Bom dia para você, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. Estamos chegando com informações nessa manhã de quarta-feira. Dois mototaxistas foram assassinados na manhã dessa terça-feira, dia 8, no município de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. As vítimas foram mortas a tiros no bairro Santa Margarida. A Polícia Civil esteve no local do crime. Segundo nota da Polícia Civil, o caso será investigado pela 193ª Delegacia, que se pronunciará ao final para não atrapalhar o andamento da investigação. Nas redes sociais, o Sindicato dos Mototaxistas, Taxistas e do Transporte Alternativo de Passageiros do Sertão Central, Sindimote Sertão, lamentou o crime. Amanhã estaremos de volta trazendo mais informações ao vivo pela sua rádio Arari FM 90,3, também pelo sistema Beto Som de Comunicação em todo o Sertão Central, retransmitindo o programa Araripino Gente com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Faustino. E ontem a bruxa estava solta lá em Salgueiro, né? Além desses dois homicídios, né? Esse duplo homicídio, teve também o caso de um irmão que matou o outro irmão, né? Um jovem que matou o irmão a facadas após uma discussão lá em Salgueiro também ontem. Então foram três homicídios em 24 horas lá na cidade, a maior cidade do sertão central de Pernambuco, Salgueiro. E Fredson Paiva, o homem do Rota 903, daqui a pouco traz os detalhes dessas informações e também das informações policiais aqui do sertão do Araripe, do Piauí e do estado do Ceará. Também hoje, Eudo Brito volta com as notícias esportivas sobre futebol, vai falar aí jogos de ontem pelo Brasil, Série B teve jogo sim, hoje tem jogos hoje pela Série A, ele vai trazer todas as informações. Bom, como eu disse antes, hoje eu vou entrevistar o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, o senhor Reginaldo Alves, falar dos 85 anos aí da instituição. E também nós vamos colocar aqui um áudio, né, do Alan Gomes, que é o gerente do INSS aqui de Araripina, né, o Alan Gomes, que vai explicar essa situação da greve aí que foi deflagrada ontem pelos servidores do INSS em todo o Brasil. Vamos saber como é que vai ficar a situação aqui em Araripina. E você pode participar do programa através do WhatsApp da Rádio Forte do Sertão, 91910116, enviando críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto. No Twitter, você nos segue aí, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter arroba Roberto Arari, no Facebook na página do blog do Roberto e no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, blog do Roberto Araripina. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blogdoRobertoAraripina@gmail.com ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves.
Aqui na Araria, Rádio Forte do Sertão. Estamos também no sistema Betson de Comunicação do Sertão Central, em Parnamirim, Verdejante, Terra Nova, Distrito de Humãs, em Salgueiro. Sistema Betson no Sertão do Araripe, em Granito e Morelândia. Vamos ao intervalo. O sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Araripina. Oferecimento é do Posto Trevo. Posto Trevo está aí com novas instalações, novos tanques de combustíveis e aí a nova gasolina aditivada que já está conquistando o mundo. É, já foi aprovada nos Estados Unidos, na Europa e esse mês, agora em setembro, estará chegando aqui em Araripina, no Posto Trevo. E o Posto Trevo também disponibiliza para você uma pousada, né, com diárias a partir de R$30. Posto Trevo Araripina, ali às margens da BR-316, no início da Florentino Alves Batista. Ali, passagem para o meu estadão do Piauí. O Araripino, gente, também é um oferecimento da Hightech Informática. Hightech, internet boa é aqui. Hightech. Casa Neto Pneus, Casa Neto Pneus, com a promoção, a campanha do bem que continua, a doação de mais de 2 toneladas de alimentos para famílias carentes de Araripina na pandemia.
Os dias são de batalhas, mas durante toda a sua história, a Casa Neto Pneus sempre superou os mais difíceis obstáculos, unindo sempre força, fé e muito trabalho. Continuamos em uma corrente de solidariedade para aqueles que mais precisam. Abrace esta causa. Venha à Casa Neto Pneus e tenha um super descontão. Doando 1 quilo de alimento não perecível, você goza de 30% de desconto. 2 quilos de alimentos, 40% de desconto. 3 quilos de alimentos, 50% de desconto nos serviços de alinhamento e balanceamento. Todos os alimentos arrecadados serão convertidos em doação pela paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Casa Neto e Pneus. Pneus Gudia. Fones 3873-1092 e 3873-2481. Nosso trabalho também é plantar o bem.
O mundo vive um momento complicado por causa dessa pandemia do coronavírus. Isso tem aumentado e muito a necessidade do uso da internet, seja para estudar, se comunicar, vender online e trabalhar em home office. Para te ajudar a vencer essa batalha, a Hightech, provedora de internet e fibra ótica, tem para você as maiores velocidades com a melhor conexão e estabilidade. Escolha o seu plano ideal para empresa ou residência. 999-564884. Hightech.
Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Casa Neto Construções. Tem promoção imbatível e o preço ainda melhor. Vai conferir a queima de preços e o feirão de pisos. Cerâmica, porcelanato, revestimento em geral, tintas, massa corrida, massa acrílica, selador, textura, cimentos e ferros em geral. Tudo com precinhos que cabem no seu bolso. Sem esquecer do lindo showroom de luminárias e utensílios para sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Tá esperando o quê? Tá em casa, tá na quarentena se cuidando e tá doido para conferir nossos novidades? Estamos atendendo delivery. Casa Neto Construções, 3873-1709. Na rua Coronel Pedro Cícero, no centro de Araripina, Pernambuco.
Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central, Central da Construção, gerando emprego e renda aqui na região.
Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Atenção para os profissionais que estão atendendo na Clínica do Coração. Doutora Suela Delmondes e doutor Carlos Antônio, cardiologistas. Doutora Débora, psicóloga. Doutor Carlito Onofre, psiquiatra. Doutor Natanael Modesto, urologista. Doutor Carlos Kennedy, neurologista. Doutor Francisco Breno Lira, cirurgião vascular. E doutora Maria José Oliveira, nutricionista. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, centro de Araripina. Marque a sua consulta pelo telefone 3873-3030.
Atenção, emissoras da Rede Ideleles, para o top de 5 segundos.
Olá, eu sou Tatá e esse é o Jornal Ideleles News. Aqui todo dia é dia do cliente, bebê. Do dia 1 a 15 de setembro, teremos sorteios de um vale-compra de R$50 por dia. E mais, se você tiver realizado a compra de maior valor no dia, automaticamente já vai garantir o seu vale-compras também. Então, tá esperando o quê? Vem logo fazer suas compras.
A loja Perfil está localizada na rua 15 de novembro, número 100, centro de Araripina. Siga nosso Instagram, @perfilararipina.
Como anda a sua saúde e a sua mente? Como está? Casa de Saúde São José. Nessa quarta-feira, doutor Mauro Paiva, psiquiatra, e doutora Wanda Marília, psicóloga, estão atendendo. A psiquiatria é a especialidade da medicina que se dedica ao diagnóstico e tratamento de pacientes com problemas de distúrbios mentais. Doutor Mauro Paiva é psiquiatra e atende você na Casa de Saúde. Em terapia, a cura não significa que a ferida deixou de existir. Significa que ela não controla mais sua vida. Doutora Wanda Maria está atendendo hoje também na Casa de Saúde São José. Ela é psicóloga. Todos os dias, também funcionando na Casa de Saúde São José, Laboratório Lab Center, atendimento e qualidade que a sua família merece, dispondo dos mais modernos equipamentos para a realização de exames diversos, realizando também o toxicológico que é exigido pelo Detran.
A vida é o mais urgente. Estamos trabalhando para diminuir os efeitos da epidemia do coronavírus em nossa cidade e região. Cabe a você fazer a sua parte. Não saia de casa. Beba muita água. Lavar bem as mãos com água e sabão, principalmente quando ingerir alimentos ou bebidas. Evite a aproximação com as outras pessoas, pelo menos 2 metros de distância. Use sempre máscara quando for preciso sair. Cobre o nariz e a boca com o colo do braço quando espirrar ou tossir. Vamos nos separar agora, para ficarmos todos juntos no fim dessa doença. Vamos vencer esse vírus, cada um fazendo a sua parte. Evite o contágio seu e de quem você ama. Fique em casa. Uma campanha do Hospital e Maternidade Santa Maria. Uma marca de amor ao próximo.
Se você procura um hotel em Araripina, o Asa Branca vai te surpreender, pois buscamos sempre proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência única de conforto e bem-estar, a preços acessíveis. Asa Branca, o seu hotel em Araripina, Rua da Liberdade, próxima à rodoviária. Reservas pelo 3873-1410 e pelo WhatsApp 87-99103-2124.
O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida.
Agora em Araripina você faz ciências contábeis, pedagogia, serviço social, todos os cursos de saúde e muitos outros. Aproveite a promoção, matrícula grátis e bolsa especial até se formar. Curtiu, né? Na UniaSelv você tem matrícula grátis e bolsa especial até se formar. Em Araripina, a UniaSelv está na Praça da Igreja Matriz. UniaSelv, graduação e pós. Encontros semanais com tutor em sala de aula. EAD semipresencial de verdade. Mais informações no Instagram, @UniaSelv Araripina. UniaSelv, graduação e pós.
Entre em contato com a UniaSelv Araripina pelo telefone 87-981-23-4565.
Você chega lá!
Se você vai construir ou reformar, temos uma excelente notícia agora. A Sertão Metais dispõe de tintas massa de alta qualidade e também portas de ferro para sua construção a preços de promoção. Não compre tintas e portas sem antes visitar a Sertão Metais. Avenida Florentino Alves Batista 801, vizinho a Paulo Rodas. Está ali próximo ao Posto Trevo. Telefone para contato 9956-2008.
Nova S10 2021, a picape que vai te surpreender, está ainda melhor em performance, segurança e tecnologia. Novo visual, motor 2.8, turbo diesel e muitas novidades. A Tamburi Veículos traz condições especiais dessa picape que começou a sua história há 25 anos. S10 LTZ com 16,3% de desconto para produtor rural e 15,3% para CNPJ. S10 LT com 20% de desconto para produtor rural e 19% para CNPJ. S10 iCountry com 10% de desconto para produtor rural e 9% para CNPJ. Tamboril Veículos Araripina. Telefone 3873-2124.
Verdurão Compre Bem. O lugar certo para você economizar é no Verdurão Compre Bem. 3 vezes por semana chega frutas fresquinhas. E tem mais, tem a seção de folhas sem agrotóxico, tem folhas novinhas todos os dias. Eu disse Verdurão Compre Bem, a comodidade você recebe em sua casa pelo WhatsApp 999-10-4688. Verdurão Compre Bem, ali na Florentino Alves Batista, na entrada da Coab.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripe.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari, a Rádio Forte do Sertão. Estamos também no sistema Betson de comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Verdejante, Terra Nova, distrito de Humãs, em Salgueiro. Sistema Betson de comunicação no Sertão do Araripe, nas cidades, nos municípios de Granito e Morilândia. Em breve estaremos também no Sertão do São Francisco, em Cabrobó. Bom, hoje, dia 9 de setembro, é dia de São Pedro Claver. É dia do médico veterinário, dia do administrador, dia da velocidade. Na história, acontecimentos marcantes. Em 1870, acontecia o primeiro recenseamento da população aqui no Brasil. Hoje também é comemorado o Dia da Pátria, lá na Bulgária.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, ontem o governador Paulo Câmara entregou a placa comemorativa dos 85 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA. Ele entregou ao secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, senhor Dilson Peixoto, e ao presidente do IPA, o senhor Reginaldo Alves, que inclusive é aqui do Sertão do Araripe. Eu estou com o Reginaldo, tenho um prazer de conversar com ele novamente aqui no nosso programa. Reginaldo, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Arari FM. Bom dia ao povo do Araripe.
Bom, Reginaldo, o que é que significa aí esses 85 anos do Instituto Agronômico de Pernambuco aqui para a gente, principalmente no sertão?
Veja, Roberto, ontem nós tivemos... A data comemorativa é 7 de setembro, né? Mas como foi feriado, como é feriado sempre, a gente resolveu fazer algumas atividades ontem para deixar marcado esse momento de passagem dos 85 anos do IPA. E nós tivemos na parte da manhã o lançamento de um selo comemorativo, um selo dos Correios. Também tivemos o descerramento de uma placa e também o plantio de uma árvore. E esse plantio de árvore ele vai se repetir nas sedes do IPA em todas as regiões do estado. Então, a recomendação que nós estamos dando para os gerentes regionais é que seja plantado nas áreas do sertão um pé de umbuzeiro, né, nas sedes do sertão, a deixar demarcado essa passagem de 85 anos. E nas sedes das gerências regionais na região da mata, né, plantar uma árvore da região da Mata Atlântica que possa também representar... existência e tudo mais. E à tarde nós tivemos esse momento com o governador, um momento histórico de reconhecimento, sim, um reconhecimento pelo governador Paulo Câmara, da importância do IPA, do trabalho que o IPA desenvolveu para o desenvolvimento rural pernambucano nesses últimos 85 anos. E aí é um trabalho basicamente hoje em três frentes, né? Principalmente na pesquisa. O IPA foi criado lá nos anos 30, 35, como instituto de pesquisa, né? Ele era dos poucos institutos de pesquisa que existiam no país e ao longo do tempo foi se destacando na melhoria genética de rebanho bovino, caprino, na melhoria, na introdução de novas raças, né? Principalmente raças leiteiras, né? De melhoramento de raças leiteiras do girolando, né? do gado holandês, mas também na melhoria de vegetais, né? O IPA desenvolveu vários tipos de feijão, vários cultivares de feijão, de sorgo, né, de milho, né, ajudou a melhorar o rebanho caprino. Então, é um longo histórico de pesquisa voltado para melhoria da produção agropecuária. E depois, mais na frente, no a partir de 2003, o IPA absorve o trabalho de assistência técnica, que era então desenvolvido pela EMATER, depois se tornou EBAP, né, e a partir de 2003, né, foi incorporado no IPA. Né, e a partir daí, o IPA também passou a desenvolver o serviço de assistência técnica, que hoje é um referencial para os agricultores familiares, né, no apoio a projetos de crédito, no apoio, né, à orientação técnica nos sistemas de produção, né, no apoio aos agricultores para acessar políticas públicas como o programa de aquisição de alimentos, como garantia safra. Então, é esse trabalho de aproximação, de estar junto com os agricultores, dialogando sobre os problemas, a dificuldade, buscando novas tecnologias, é que faz do IPA um ator importante no desenvolvimento da agricultura pernambucana. E, além do mais, tem também o trabalho com a melhoria das infraestruturas hídricas, né, que também foi um trabalho absorvido da antiga Cisagro, né, isso também nos anos 2000, e que permitiu ao IPA desenvolver implantar diversas infraestruturas voltadas para ampliar o acesso à água no meio rural. Então, um pouco disso que foi reconhecido ontem pelo governador Paulo Câmara com a entrega dessa placa comemorativa dos 85 anos.
É verdade, e o reconhecimento aí do governador ao trabalho de vocês, né, do Instituto, como um todo. Bom, Reginaldo, o IPA, né, ele vem aí mantendo várias ações, e tem o programa de aquisição de alimentos, Campo Novo, a distribuição de cimentos, né, o projeto Dom Helder. O que é que você destaca aí entre esses aí, Reginaldo?
Eu acho que um programa, ele termina que não sendo mais importante que o outro, porque cada um tem a sua especificidade. Eu acho que o programa de sementes tem uma importância enorme para os agricultores. O programa Dom Helder é um programa que traz uma metodologia diferenciada de assistência técnica. Ele está presente em mais de 5 mil famílias. É um programa em parceria com o governo federal. No entanto, ele está finalizando agora nesse ano. Já era para ter finalizado em julho, mas foi prorrogado os prazos para dezembro. No entanto, a gente ainda não tem sinalizado do governo federal a continuidade desse programa, que é tão importante para a agricultura familiar, porque ele promove assistência técnica, mas também promove e fomenta a produção, né? As famílias também têm um acesso a um recurso de fomento. E o PAA é um programa que tem a sua característica própria, porque ele é um mecanismo de compra de produtos da agricultura familiar. Então, o agricultor produz já sabendo o que vai vender, e é um programa que tem uma dimensão muito importante. Nós terminamos de executar um contrato em parceria com o Ministério da Cidadania, de 9 milhões, e estamos iniciando um outro contrato de 8 milhões e 150, né, que é importante para manter esse canal de venda dos produtos da agricultura familiar. O PAA, ele se soma a outros programas, né? Você tem também a possibilidade de acesso ao PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, que é a venda de produtos da agricultura familiar para merenda escolar. E, além disso, esse ano o governo do Estado homologou a Lei 16.888, que cria o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar com recursos do Estado, né, com recursos do Tesouro Estadual. Isso significa dizer que o sistema penitenciário, o serviço de segurança do segurança pública, né, os quartéis, os batalhões de polícia militar, eles terão que lançar editais de compra de produtos da agricultura familiar quando forem fornecer alimentação. Então, isso vale para o sistema penitenciário, para o sistema da polícia militar, para o sistema de educação do governo do Estado, que compra alimentos, e também para todos os equipamentos que lidam com o fornecimento de alimentação. Eles terão que considerar no seu orçamento, na sua compra, o direcionamento de 30% dos recursos para os produtos da agricultura familiar. Então, são ações importantes que o ITO participa, né, participa desde a organização da produção, desde o apoio às organizações da agricultura familiar na preparação dos projetos para os editais, e isso é importante para que assegure renda na agricultura familiar. Eu acho que outro destaque também aí, Roberto, é o apoio que o IPA dá aos agricultores familiares na emissão das DAPs, porque sem a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, os agricultores não acessariam esses programas. É, para você acessar o PA, tem que ter a DAP, para acessar o Garantia Safra, tem que ter a DAP, para acessar o crédito, tem que ter a DAP. Então, esse trabalho que o IPA faz em torno da emissão da DAP, ele é bastante importante porque possibilita o acesso a outras políticas públicas. Então, é um pouco disso que a gente destacaria no campo da assistência técnica, né? Porque no campo da pesquisa nós temos um trabalho importantíssimo lá com a produção de sêmen de girolando. Anualmente o IPA faz um leilão de touros PO, né, de gado holandês para uma raça diferenciada de produção de leite. Então isso também contribui de forma muito importante na manutenção da qualidade do rebanho leiteiro das bacias leiteiras do Agreste e também aí do Araripe, assim como também tem um trabalho importantíssimo, né, na produção de sementes de cebola, né? Isso é desenvolvido na Estação Experimental de Belém do São Francisco. Mas em cada região a gente sempre tem uma outra atividade que ganha destaque.
É, inclusive agora eu lembrei, né, que realmente tem essa semente de cebola chamada IPA, IPA 6, que o pessoal planta muito ali no sertão do São Francisco.
IPA 6, e está sendo lançado agora a IPA 13, né, que é uma nova variedade de cebola dourada, muito bonita, e está começando a ganhar mercado agora.
Bom, com relação às ações aí para beneficiar agricultores, por exemplo, com cursos de capacitação, dias de campo, intercâmbio, os agricultores estão participando, Reginaldo?
Participam sempre. Nós temos anualmente registrado, Roberto, a participação em torno de 50 mil pessoas ou famílias nas atividades de assistência técnica, que é aquela assistência técnica direta, né, de fazer a visita, de fazer o acompanhamento, mas nos eventos de capacitação, né, quando a gente amplia para esses eventos de capacitação, anualmente a gente tem uma média de 70 mil pessoas participando de diversas atividades, cursos, treinamentos, tiro de campo, implantação de unidades demonstrativas. Então, os eventos coletivos, eles são tão importantes quanto a visita técnica, porque também facilita no diálogo do conhecimento. E essa ferramenta do intercâmbio, ela é muito importante, porque é levar o agricultor a conhecer uma experiência que já está dando certo, a dialogar com outro agricultor, né, para entender como é que ele fez, como é que está funcionando aquela determinada tecnologia ou aquele determinado manejo do sistema. Então, são metodologias de assistência técnica que a gente utiliza e que anualmente tem um público expressivo. Nós tínhamos uma previsão para esse ano de 2020, a gente atender em torno de 70 mil famílias. No entanto, a pandemia fez com que a gente recuasse das nossas metas, dos nossos objetivos, nós ainda estamos em uma situação de atendimento parcial. Em algumas regiões nós não estamos podendo atender, fazer o serviço presencial 100%, mas a gente pretende e vamos retomar as atividades coletivas, né, de capacitação, de formação em 2021, porque até então esses eventos eles estavam limitados a 10 pessoas. Eles foram ampliados agora para até 100 pessoas, mas, por outro lado, a gente ainda está com a equipe, boa parte da equipe ainda em situação de isolamento social.
Bom, Arnaldo, você chegou aí, né, à presidência do IPA, esse importante instituto aqui do nosso estado, né, quase centenário, e você é aqui da região do Araripe. Nós temos aqui as cadeias produtivas, tem a bacia leiteira ali de Bodocó, nós temos a apicultura, temos a mandiocultura. Como é que está a situação da gente aqui no sertão do Araripe? Por causa da pandemia, principalmente, Arnaldo.
Isso. Nós tivemos que... Assim, a pandemia ela não afetou somente o sistema de saúde, né? Ela também afetou diversos outros setores a partir do momento que praticamente obrigou os profissionais a se manter, né, a recuarem, a se manter na quarentena. Então, nós ainda estamos vivendo esse dilema. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu fazer um diálogo com os produtores de mandioca, porque está havendo aí um problema com a antracnose, né? A gente mobilizou a equipe de pesquisa e os técnicos da área de assistência técnica, chamamos os produtores para uma conversa, dialogamos num seminário virtual para entender o que estava acontecendo com a mandiocultura. Houve um debate, houve alguns encaminhamentos de que o pessoal precisa fazer um manejo, fazer queima da poda, para que na próxima safra esse problema seja reduzido. Então foi discutido um pouco os caminhos de como superar esse problema da antracnose. E o IPA também iniciou esse ano um trabalho junto com a Universidade de Brasília para introduzir novas variedades de mandioca. Né, são variedades que demonstram ser mais produtivas. Essas variedades são 10 variedades que estão sendo plantadas para serem multiplicadas aqui na Estação Experimental de Goiânia, de Itapirema. Né, e para o ano a gente acredita que já tem material genético suficiente para reproduzir. Então a ideia é fazer um trabalho de introdução dessas novas variedades, principalmente na região do Araripe e aqui na região do Agreste, onde tem uma produção de farinha também muito expressiva, para a gente ir avaliando o desempenho dessas novas variedades. Na bacia leiteira do Araripe, nós conseguimos fazer duas ações ainda, mesmo com todo cuidado que precisa ter. A gente está fazendo um trabalho com distribuição de sêmen nos municípios de Oricuri e Bodocó. São 500 doses de sêmen de gado girolando, né, que é na perspectiva de melhorar a produção leiteira. Então, esse sêmen, ele possibilita a inseminação de 500 animais ou, né, pode inseminar 250 se você preferir, né, fazer duas inseminações, né, por animal ao ano. Mas, além disso, nós também estamos em parceria com a Associação dos Produtores de Leite de Bodocó, mantendo um convênio que o IPA já tem, né, que é de manter um reprodutor holandês, né, para melhoria do rebanho. Então, o IPA já tem um reprodutor na região de Bodocó, né, onde ele é um reprodutor que faz cobertura natural nas vacas de produção de leite. E a gente está renovando esse reprodutor. É um touro que já tem mais de 5 anos, de 6 anos, e a gente está trazendo um touro novo. Né, um bezerro, um garrote, para poder também ser renovado esse processo de cobertura, né, da raça holandesa. Então, são atividades que nós estamos procurando manter, mas estamos discutindo com os produtores de leite de iniciar um trabalho para o ano de ampliar a distribuição de palma forrageira. Nós iniciamos esse trabalho o ano passado, tivemos que suspender agora no início de 2020, e nós vamos retomar o trabalho de multiplicação da palma forrageira, que a nossa ideia é fazer em torno de 500 ou mais unidades de reprodução de palma forrageira, de forma que a gente possa estar, o quanto antes, retomando, né, o cultivo da palma aí nessa região. São ações que a gente está fazendo no sentido de manter a bacia leiteira no seu padrão de produção. Agora, tem uma discussão nova que a gente já começou no Agreste, né, já iniciamos em parceria com a Adagro, que é a introdução do selo ARTE. O selo ARTE é um selo diferenciado que permite, né, que o queijo de coalho produzido com leite cru, ele tem que ser produzido com leite cru, ele receba um selo e com esse selo o produto está certificado para ser vendido em qualquer canto do país, né, no estado de São Paulo, do Rio. Então tem muita gente que, de forma, né, não oficial, vende queijo para São Paulo, né? Então é possível botar, qualificar esse selo, botar um selo e ele ser vendido, né, com um outro preço, com uma outra dimensão. Então o selo ARTE, ele é um selo do governo federal, mas que pode ser concedido no estado de Pernambuco pela Adagro, né? E o IPA faz o trabalho de orientação do manejo de boas práticas, né? Boas práticas de produção, que é orientar o manejo do rebanho, orientar o manejo da ordenha. Então, é uma parceria do IPA com a Embrapa. O governador esse ano já assinou quatro selos artes, né, de produção de queijo artesanal, e a gente pretende discutir isso no Araripe para qualificar o produto do Araripe. O Araripe tem um dos melhores queijos do estado, é aquele queijo que você bota no espeto para assar e ele não derrete. Ele se assa dos quatro lados e ele se mantém ali firme e muito saboroso. Então é um queijo que merece um selo de qualidade para que ele possa ser vendido em qualquer lugar do país.
Ok, Reginaldo. Muito obrigado aí a Reginaldo Alves, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, que completou dia 7, né? 85 anos aí de existência, foi comemorado ontem, inclusive, com o governador reconhecendo o trabalho aí de vocês, entregando aí uma placa comemorativa, e deu para sentir que o Reginaldo Alves, né, é bastante conhecedor de todos os problemas, de todas as ações do Instituto que ele preside. E não é à toa, Reginaldo, que você foi escolhido aí para ser o presidente do IPA. E parabéns aí pelo trabalho, viu, meu irmão? Muito obrigado.
Ok, Roberto, muito obrigado. Eu queria aproveitar para deixar a minha saudação e parabenizar todos os profissionais que fazem parte do IPA, principalmente os médicos veterinários, que hoje comemora também o dia do médico veterinário. Mas dizer que essa história ela é construída a várias mãos e todos hoje que estão passando pelo IPA têm a sua parte de contribuição, mas com certeza estamos juntos para construir, manter essa instituição na sua história de relevância para a agricultura do estado de Pernambuco. Muito obrigado e um grande abraço aí, muito grato pelo espaço e saudação ao povo do Araripe.
Estamos sempre à disposição. Começamos aí com Reginaldo Alves, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, que completou 85 anos no último dia 7 de setembro. Agora 8 horas e 1 minuto, vamos ao intervalo. Já já tem Alan Gomes, que é o gerente regional do INSS, que anunciou que está em greve, né, desde ontem. Nós vamos conversar com Alan Gomes sobre a situação aí dessa greve, né, que pode atingir, inclusive, a todas as pessoas que estão tentando se aposentar, principalmente nessa pandemia, né? Agora, 8:02, intervalo aqui na Arari FM, Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O oferecimento é do Posto Trevo Araripina, Posto Trevo com novo combustível, tem a gasolina aditivada já aprovada na Europa e nos Estados Unidos, agora também com novas instalações, novos tanques de combustíveis. Posto Trevo conta com a pousada Trevo, com diárias a partir de R$30. O oferecimento do Araripino, gente, também é da Hightech Informática. A internet boa é na Hightech. E Casa Neto Pneus. Casa Neto Pneus, a campanha do bem continua.
Os dias são de batalhas, mas durante toda a sua história, a Casa Neto Pneus sempre superou os mais difíceis obstáculos, unindo sempre força, fé e muito trabalho. Continuamos em uma corrente de solidariedade para aqueles que mais precisam. Abrace esta causa. Venha à Casa Neto Pneus e tenha
ganha um super descontão. Doando 1 quilo de alimento não perecível, você goza de 30% de desconto. 2 quilos de alimentos, 40% de desconto. 3 quilos de alimentos, 50% de desconto nos serviços de alinhamento e balanceamento. Todos os alimentos arrecadados serão convertidos em doação pela paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, Casa Neto e Pneus Gudia. Fones 3873-1092 e 3873-2481. Nosso trabalho também é plantar o bem.
E o Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Tá aí o Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Tá aí o Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Tá aí o Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí o Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Tá aí o Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Super ofertas e preço baixo, só o Paraíba tem. Forno elétrico sempre, controle de temperatura, a partir de R$35,90 mensais. Ventilador Mallory com controle remoto a partir de R$31,60 mensais. Mini System Panasonic Bluetooth a partir de R$72,60 mensais. Smart TV Panasonic 32 polegadas. Entradas HDMI e USB a partir de R$105,90 mensais.
Agora, Oftalmo Saúde é ter mais saúde. Um novo espaço ainda mais completo com centro cirúrgico, exames laboratoriais diariamente e uma equipe de especialistas prontos para lhe atender. Clínica Ter Mais Saúde. Oftalmologista, nutricionista, urologista, endocrinologista, ginecologista, ultrassonografia, neurologista, pediatria, otorrinolaringologista, gastro e endoscopista. Clínica Ter Mais Saúde, Avenida Antônio de Barros Muniz, 173, telefone 996560659 e 3873-3006. Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina no Frigotil, você encontra também carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina. Coma sem medo. Coma carne do Frigotil Araripina. Rua José Barreto de Souza Sombra, 186.
Sonho que se realiza.
Agora em Araripina, você faz ciências contábeis, pedagogia, serviço social, todos os cursos de saúde e muitos outros. Aproveite a promoção. Matrícula grátis e bolsa especial até se formar. Curtiu, né? Na UniaSelv você tem matrícula grátis e bolsa especial até se formar. Em Araripina, a UniaSelv está na Praça da Igreja Matriz. UniaSelv, graduação e pós. Encontros semanais com tutor em sala de aula. EAD semipresencial de verdade. Mais informações no Instagram, @UniaSelv Araripina. UniaSelv, graduação e pós. Entre em contato com a UniaSelv Araripina pelo telefone 87 981 23 4565.
Você chega lá!
Posto Magalhães BR, localizado na melhor esquina da cidade, oferece combustíveis com selo de qualidade Petrobras, além de um atendimento impecável, funcionando até às 23 horas todos os dias. Posto Magalhães BR, ao lado do Clube Arca, tem o centro da maior cidade do Araripe. Fale com seu Totonho, telefone 3873-2596.
Atenção, emissoras da Rede Deleles, para o top de 5 segundos.
Olá, eu sou Tatá e esse é o Jornal Deleles News. Aqui todo dia é dia do cliente, bebê. Do dia 1 a 15 de setembro, teremos sorteios de um vale-compras de R$50 por dia. E mais, se você tiver realizado a compra de maior valor no dia, automaticamente já vai garantir o seu vale-compras também. Então, tá esperando o quê? Vem logo fazer essas compras.
A loja Perfil está localizada na rua 15 de novembro, número 100, centro de Araripina. Siga nosso Instagram, @PerfilAraripina.
O melhor pra sua moto. Venha comprovar, Moto Diagnóstico é o seu lugar. Peças, acessórios e completa oficina. Tudo que sua moto precisa.
Diagnóstico Expresso, revisão injeção eletrônica, revisão completa. Alarmes para sua moto com instalação grátis.
Moto Diagnóstico.
Tudo em um só lugar para quem vive a vida sobre duas rodas. Na rua Joaquim José Modesto, ao lado do antigo Café Araripe. Tá no prego? Chama a gente aí no zap. 87991088800. 991088800. Moto Diagnóstico. A sua moto em boas mãos. Organização Cícero das Motos.
Moto Diagnóstico.
Servel Fiat está aberta aí, trabalhando com as devidas precauções e orientações do decreto do governo. Toda a linha Fiat com descontos especiais e taxas diferenciadas com a primeira parcela para 120 dias. Eu disse Servel Fiat. Fale com Eduardo pelo 999610099. É o WhatsApp.
Dr. Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada, cirurgias, vitiligo, melasma, micoses.
Dr. Cícero Inácio atende terças à tarde e quartas pela manhã na Casa de Saúde São José. Você agenda a sua consulta pelo telefone 3873-1233 e na Unclean pelo telefone 3873-2238. Panificadora Avenida, pães, bolos, sopas, salgados, queijos, laticínios em geral. Panificadora Avenida, três pães lá, um real. Eu disse três pães, um real na Panificadora Avenida também. Recebendo encomendas para festas, melhor preço da cidade. Panificadora Avenida, Florentino Alves Batista, na entrada da rodoviária. O telefone 91471965. Fale com o Zé Carlos.
Eu vou levar minhas roupas no melhor lugar.
Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos desde peças do dia a dia até vestidos de noiva. E ainda, se você quiser só lavar ou só passar suas roupas, também temos esse tipo de serviço. E será cobrado só a metade do preço de tabela. Avenida Perimetral 501. Telefone zap para contato. 87 99124 3173.
Lavanderia Lava Bem.
Informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte.
O melhor som na melhor rádio. E ponto final. Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari, Rádio Forte do Sertão. Também no sistema Betson de comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, Terra Nova e o Mans, distrito de Salgueira. Alô, Pilão. Olha o Armazém Paraíba está de volta aí, o atendimento com toda a segurança, todos os protocolos são seguidos rigorosamente e o Armazém Paraíba continua vendendo em 10 vezes sem juros no cartão. Muitas novidades para você, confira no Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Em Araripina, o Armazém Paraíba fica ali na Praça Frei Biapina, ao lado da Caixa Econômica Federal, em 12 vezes também no carnê. Armazém Paraíba, Araripina. Agora são 8h12. Agora há pouco eu trouxe a informação que servidores do INSS entraram em greve nessa terça-feira, cumprida aí a promessa que fizeram contra a reabertura das agências do Instituto durante o cenário atual da pandemia do novo coronavírus. Estava previsto aí, né, que o atendimento voltaria presencialmente no dia 14 e era para os servidores terem retomado ontem as atividades, já preparando para receber, né, o público no dia 14. E aí foi anunciado ontem essa greve. E eu estou com o gerente regional do INSS, aliás, aqui em Araripina, que também tem INSS lá em Uricuri, mas aqui em Araripina o gerente é o Alan Gomes, e ele é quem vai trazer mais informações, mais explicações sobre essa situação aqui em nosso município. Bom dia, Alan.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM. Roberto, nós estamos, sim, com a previsão para retorno. de forma gradual, agora a partir do dia 14 de setembro, e como é que vai ser esse retorno de forma gradual? Inicialmente, o INSS vai retornar os seus serviços presenciais, mas só atendendo uma parte dos serviços, né? Então, apenas os serviços que eu vou citar aqui são os serviços que serão atendidos pelo INSS, de forma agendada. Então, nenhum dos outros, por enquanto, a gente vai estar atendendo, né? Então, a gente vai atender os agendamentos para cumprimento de exigência, de avaliação social, reabilitação profissional e perícia médica. Ressalvando que em Araripina nós não temos médico perito ainda, mas esse serviço vai ser ofertado na cidade onde tem perito. Todos esses serviços, como eu falei, eles vão ter que ser, agendados, né? Não temos como atender, por enquanto, sem o devido agendamento. Então, o retorno será 14 de setembro e o retorno interno para as agências será a partir do dia 8 de setembro, ontem, né? Para que os servidores que vão retornar possam organizar a agência para recepcionar a população na semana seguinte. Com relação ao nosso retorno, nesse primeiro momento vão retornar servidores que não estejam no grupo de risco. Então, boa parte dos servidores ainda continuará em trabalho remoto e um percentual poderá retornar. Então, o INSS fez alguns estudos, criou portarias para poder a gente se autodeclarar, né, com relação ao grupo de risco. E aí, em uma primeira normativa, um dos servidores que estavam no grupo de risco ou que coabitavam com pessoas do grupo de risco, eles não poderiam, não deveriam voltar nesse primeiro momento. Só que, no entanto, recentemente houve uma alteração nessa portaria, nesse normativo, em que os servidores que coabitavam com pessoas do grupo de risco, um exemplo, o servidor que coabita com pai ou mãe maior de 60 anos ou com alguma pessoa com deficiência em casa, ele deverá retornar ao trabalho. Então, causou meio que um receio, né, entre os servidores, e aí falou-se em uma possível greve. Mas, assim, essa greve ainda não tem nada oficial, ainda estão se falando, né, pelos bastidores. E, assim, o retorno continua previsto para essas datas. O que pode impedir o nosso retorno em 14 de setembro, por enquanto, é o envio de alguns equipamentos de proteção coletiva. Nós estamos aguardando ainda alguns que, sem esses, infelizmente, ainda a gente não vai poder abrir. Então, a gente está aguardando ainda. Eu creio que essa semana deve estar chegando. Mas não é nada certo ainda. Então, quando chegar, que a gente vai poder estar apto para abrir a agência. Por enquanto, todos os nossos serviços eles estão disponíveis nos canais remotos, né? Os canais remotos do INSS, que são o Meu INSS, um aplicativo do INSS, o site Meu INSS também, o portal de telefone 135, telefone da Previdência, e nós temos também um plantão de WhatsApp para dúvidas da população local, né, de Araripina, no caso. O número do WhatsApp é 87991023993. Esse WhatsApp, ele funciona de segunda a sexta, de 7 às 13. Também para tirar dúvidas. Foi outra forma de atender a população nesse momento. E ainda temos um outro serviço criado também há umas 3 semanas, que é o cumprimento de exigência remota. Quando a pessoa está precisando enviar algum documento que foi solicitado na análise do seu processo, ela pode agendar esse serviço, cumprimento de exigência expressa, e colocar a documentação em uma urna que está disponibilizada na frente da agência. No final do dia, o servidor pega a documentação e inclui no sistema.
Então, assim, o INSS tem, durante esse período de pandemia, tem criado várias formas de atender a população para fazer com que, nesse momento crítico, né, a população não ficasse desamparada e as suas solicitações, seus pedidos, os seus benefícios não pudessem ser suspensos também. Então, volto a dizer, com relação ao nosso retorno, a previsão oficial é 14 de setembro, só que, como eu te falei, cada cidade tem a sua especificidade, né? E Araripina, por enquanto, ainda aguarda esses equipamentos de proteção coletiva, com previsão de chegada ainda essa semana. No mais,
qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato em um desses canais remotos que eu falei aí, o meu INSS ou pelo telefone, e tirando as dúvidas, tá? Pois um forte abraço, um bom dia para todos.
Um abraço aí, é o gerente, né, do INSS aqui em Araripina, Alan Gomes, trazendo essas informações importantes. Então, em Araripina, ainda por enquanto, como o próprio Alan disse, está confirmada aí a volta, atendimento presencial no dia 14 de setembro. Agora, 8h19, vamos ao intervalo. Ainda temos hoje Fredson Paiva, eu do Brito com futebol, Fredson com a policial, e aí Padre José Nilton, que vai trazer também informações sobre a questão da Covid, os cuidados e a mensagem do dia. Intervalo, o Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Arari.
Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida, onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, Araripina. Fone 3873-1863. Dona Lourdes e Alan Hilton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
E atenção para os profissionais que estarão atendendo essa semana na Alclin. Hoje, quarta-feira, dia 9, doutor Wilton Coutinho, ortopedista, doutor Cícero Inácio, dermatologista e alergologista. Dia 10, quinta-feira, doutor Leonardo Quezado, psiquiatra, doutor Ari Dias, ultrassonografia, endoscopia e consultas, doutor Eduarda, pediatra. Dia 11, sexta-feira, o gastro, doutor Enio, a neurologista Rafaela Braz, doutora Laura, psicóloga, e doutora Vanessa, psicóloga infantil. Dia 12, sábado, doutor Heriberto Barros, urologista, doutora Mabel, ginecologista, e doutor Ari, clínico geral. Dia 17, doutor Breno, angiologista, realizando consultas e ultrassonografia vascular. Agenda sua consulta ou exame pelos nossos telefones 3873-2238 ou pelo 991-54-3123, WhatsApp. Alclin Saúde, em frente à Hightech Informática, próximo ali ao Hospital e Maternidade Santa Maria.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth, pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade, comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção, com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves. Telefone WhatsApp 87 99126-5346.
Acesso.com, trabalhando com impressão de boletos, segunda vida e todos os cartões e contas, impressões em geral, agendamento INSS, seguro-desemprego e DETRAN, contratos de aluguel e de compra e venda. E atenção, já começou a declaração do ITR. Você, agricultor, precisa declarar até o dia 30 de setembro. E para declarar o seu ITR, basta ir na Acesso.com com a declaração do ano passado. É rápido, fácil e barato. Acesso.com, também atendendo pelo WhatsApp 9156-2330, 9156-2330, Rua 15 de Novembro, entre a Igreja Matriz e a Praça de Doutor Pedro.
Precisou de peças para sua moto? Sua moto? Visite a Motocarlos Multimarcas, a mais completa linha de peças paralelas, originais e acessórios. Mecânica especializada para todas as marcas. Bons preços e eficiência nos seus serviços. Sua moto quebrou? Sua moto quebrou? Precisou de revisão? Vá no lugar certo. Motocarlos Multimarcas, a sua moto em boas mãos. Avenida Governador Muniz Falcão 119, Planalto, Araripina. 3873-1545.
O endocrinologista Dr. Gleison Márcio Cândido agora faz parte da Clínica Ter Mais Saúde. Ele é especialista em diabetes, tireoides, obesidade, crianças com dificuldade em crescimento, pessoas com problemas hormonais, entre outros. Dr. Gleison Araújo atende na Clínica Ter Mais Saúde no próximo dia 25 de setembro. Agenda sua consulta pelo telefone WhatsApp 996560659.
Quando precisar construir ou reformar, conte com a Madeireira Nobre. Tudo do piso ao teto, o lugar certo. A Madeireira Nobre é a loja mais completa com tudo que você precisa para sua construção. Material elétrico e hidráulico, tintas e ferros e sempre com grande estoque em madeiras. Venha ou faça o seu pedido por telefone que entregamos em toda a região. Matriz em Marcolândia, Piauí, com fone 89-3439-1383. Filiais em Araripina, 87-3873-2111 e Trindade 3870-2821. Madeireira Nobre, tradição em preços baixos. Organização Bila e Sueli.
Eu vou falar agora do badassado do Zé Pelado, o melhor badassado do Brasil. Está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, do bofim, bodódromo de petrolina. Esses cabalas assar carne de bode, rapaz. Eu estou falando do badassado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe. Não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. E tem mais, meu filho. Zé Pelado já assou carne até para Ana Maria Braga, da Rede Globo. BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, homem é doutor. Telefone é o 91698723.
Araripina, agora tem um restaurante sabor tradicional, servindo café da manhã e almoço com self-service, com prato executivo a R$12, aceitando pedidos de galinha capoeira e buchada por encomenda. Restaurante Sabor Tradicional, Praça de Doutor Pedro, no centro da cidade. Telefone para contato é 87 99682 9248.
Informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final,
voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Tô de volta agora 8h26. Vamos aqui a informação da Compesa. Hoje o abastecimento será no Alto da Boa Vista, no Puirão. Amanhã, Rua Santana, Irmã Dulce. Também vai continuar o abastecimento no setor de pé, distrito industrial, que pega os bairros próximos ao SESI, Santa Verônica e próximo ao ITEP, Vila Santa Isabel e as ruas próximas. Agora é hora de polícia, é hora de Fredson Paiva, o homem do Rota 903. Ele vai trazer as informações policiais das últimas 24 horas. Aqui no Sertão do Araripe, Sertão Pernambucano, Sertão Cearense. A você, Fredson, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Araripe FM 90,3, Araripina, Pernambuco. Uma empresa do Grupo Valdeir Batista. 30 anos no ar. Olha, Roberto, nós estamos entrando agora na primeira edição do Rota 903 na Ronda Policial nessa manhã de quarta-feira. Hoje, quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. No oferecimento da Madeireira Nobre, oferecendo os menores preços da região e cobrindo qualquer orçamento. Olha, Roberto, nos destaques policiais das últimas horas do estado vizinho, estado do Ceará. Fogo no Cariri, carro pega fogo em Mauriti e casa incendeia na cidade de Lavras da Mangabeira. E também no Ceará, homicídio no Crato. Jovem é morto a tiros no 40º homicídio do ano naquele município. Nos destaques do Piauí das últimas horas, teve tentativa de homicídio na cidade de Bom Jesus. Uma jovem, ela foi baleada, né? Uma jovem foi baleada no pescoço em uma boate em Bom Jesus do Piauí. Também no estado do Piauí, uma adolescente morreu afogada na cidade de Conceição do Canindé.
Nos destaques do nosso estado, Pernambuco, na região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Sertão do São Francisco, Sertão Central, Sertão do Araripe. Olha, Roberto, a polícia está investigando o assassinato de dois mototaxistas lá no Sertão Central, na cidade de Salgueiro. E também lá teve um outro homicídio, né? O irmão matou outro a golpes de faca também no município de Salgueiro. Foram três homicídios em menos de dois dias. No Sertão do Pajeú também teve duplo homicídio registrado na cidade de Serra Talhada. Dois elementos foram assassinados a bala, mas a polícia conseguiu prender o autor dos crimes ainda em flagrante. Nos destaques policiais das últimas horas, na área do 7º BPM lá de Uricuri, que cobra as outras demais cidades da região, em Uricuri, teve agressão física, danos, ameaça e porte de entorpecentes nas últimas horas. Também foi registrado por lá. A polícia apreendeu armas de fogo e entorpecentes em Santa Cruz da Venerada. Ainda em Uricuri, uma pessoa foi detida por corrupção ativa e por entregar veículo a pessoa não habilitada. Já na área da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar da cidade de Araripina, que cobre também Trindade e Pubi, algumas ocorrências registradas nas últimas horas, a polícia prendeu um aparelho celular na cadeia pública. Já no município de Pubi, teve condução de doente mental até o hospital. Araripina registrou perturbação do sossego na Vila Bringel. Em Pubi teve direção perigosa e também perturbação do sossego. Menores conduzindo veículos também no município de Pubi, apreendidos aí pela Operação Duas Rodas. Teve perturbação do sossego também em Pubi e casos de desobediência e também direção perigosa. Olha, Roberto, logo mais ao meio-dia a gente traz os detalhes de todas essas ocorrências na segunda edição do Rota 903 na Roda Policial. Oferecimento Madeireira Nobre. Oferecendo os menores preços da região e cobrindo qualquer orçamento. Direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Arari FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Fredson. Muito obrigado. É o homem do Rota 903 que volta logo mais ao meio-dia. E acabou o Araripino Gente. O áudio desse programa estará disponível em uma hora no blog do Roberto Gonçalves. Vem aí, Eric Lima, o homem dos braços grossos, líder em audiência, amanhã, super manhã aqui na Arari FM. Sistema Betson fica com Lidiane Nunes até o meio-dia e o show da manhã. E eu deixo vocês com o padre José Newton e aí os cuidados com a Covid-19 e a mensagem do dia, padre José Newton. Bom dia, estaremos de volta amanhã, se Deus quiser.
Bom dia, querido povo de Deus. Bom dia, Roberto Gonçalves e a todos os ouvintes do programa Araripina Urgente. Rádio Arari FM, passando para desejar uma palavra de fé e de esperança para todos os ouvintes, nesses dias que ainda continuamos preocupados com a Covid-19. Muitas atividades já voltaram à sua quase normalidade em todo o estado de Pernambuco e, por que não dizer, em todo o Brasil. Amanhã é que julgaremos qual será o preço desta abertura. Espero que com muita saúde e muita alegria. Porém, a Covid tem feito ainda muitos estragos e a gente olha com cautela este momento. Os números ainda crescem em algumas cidades e outros ainda se encontram hospitalizados e até nas UTIs. Mas com fé e esperança vamos trilhando este momento. Uma prece toda especial para as pessoas que se encontram hospitalizadas. Quero rezar pelo nosso bispo Dom Magnus Henrique Lopes, que testou positivo para a Covid-19 no dia de ontem e está em observação médica, porém domiciliar. Os sintomas, graças a Deus, são leves e está apenas em observação. E rezo também pelos que estão na UTI do Hospital e Maternidade Santa Maria e na enfermaria Covid. Quero rezar pelo nosso irmão e amigo Roberto Pirralho, que também está com a Covid, Rossana, sua esposa, também está com a Covid, pela família de seu Valdemar Pereira, Nairclê, Dona Aide, Gutenberg, e toda a família que também teve esse acometimento da Covid-19, e por todos que se encontram precisando de saúde. Cada um deve se cuidar muito, já que a grande população relaxou e já não faz mais conta da proteção da Covid-19. Cada um que se cuide. O pensamento de hoje, Roberto Gonçalves, pequenas reflexões, grandes transformações. A pressa para chegar à maioridade. é comum a todos a impressão de que, depois dos 18 anos, tudo se conquista, um sonho de liberdade na vida adulta. E é verdade, a vida adulta traz muitas conquistas e possibilidades. O problema é que você quer os benefícios da vida adulta, mas não quer as responsabilidades. Já cresceu, mas foge das obrigações. Ficou adulto, mas não quer compromisso. Já namora, mas não sabe lidar com os sentimentos. Precisa de dinheiro, mas não quer saber de onde vem. Já se ganha algum dinheiro, mas não ajuda em casa em nada. Já é até casado, mas quer levar a vida de solteiro. Reclama dos filhos dos outros, mas não sabe criar os próprios filhos. Afinal de contas, quando você realmente se tornará adulto? Pense nisso. Bom dia, Deus abençoe a todos.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina.